Ouça os seus instintos. Não confie demais. E em hipótese alguma, verifique aquele barulho no porão. Você não imagina o que pode acontecer quando ninguém tá olhando.
Olá, olhinhos! Bem-vindos a mais um episódio do Ninguém Tá Olhando. E hoje, com muita satisfação, estamos trazendo um caso que até já estava na nossa lista, mas que foi antecipado a pedido de vocês. Eu sempre quis fazer um caso a pedidos. Se você é do sul do Brasil e curte um churrasco, saiba que houve tempos em que a carne que você compra no açougue não era friboi. Era frigente mesmo.
Gente, desculpa, é quarentena.
Hoje vamos falar dos crimes da Rua Arvoredo, ou melhor, dos crimes cometidos pelo linguiceiro da Rua Arvoredo no século XIX. Nem tem tanto tempo assim. Vamos ao caso. O ano é 1863. Estamos em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Nesse ano, José Ramos e Catarina Palce, casal de namorados, resolvem morar juntos na Rua do Arvoredo, perto de um cemitério atrás da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Você deve estar pensando, deu ruim, né? Um casal indo morar perto do cemitério não pode dar em coisa boa. Você tá certo. Vamos saber um pouco mais sobre o nosso jovem casal.
Agora eu vou falar do José, né? Zezinho. José Ramos era filho da indígena Maria da Conceição com o soldado português Manuel Ramos. Combatente da Guerra dos Farrapos, na Revolução Farroupilha, Manuel Ramos, o pai, desertou da cavalaria de Bento Gonçalves e se refugiou em Santa Catarina com a família, onde José nasceu em 1835. Em sua juventude, José Ramos gostava de ouvir as histórias da guerra que o pai contava, especialmente as que falavam sobre as técnicas de degola. Sim, técnicas para decepar a cabeça do povo, muito legal. É saudável, né?
Saudável.
Um dia, José Ramos presencia sua mãe ser agredida pelo pai, que estava embriagado. Nesse episódio fatídico, José pega uma faca e investe contra o pai. Ferido, Manuel Ramos não resiste e morre em poucos dias.
É, matou a mãe, né? Quer dizer, partiu pra cima da mãe.
Enfim, não fez nada de errado
igual.
Até aí ele é um herói. Após a morte do pai, José Ramos se muda para a província de São Pedro, em Porto Alegre, onde se torna um soldado da polícia. José Ramos era um sujeito mestiço. Pele branca, alto, forte, tinha barba rala. Disse que possuía uma voz sinistra e era muito vaidoso. José Ramos se vestia de maneira impecável, andava sempre muito perfumado, era religioso e sensível. Frequentava eventos de alta classe, apreciava o teatro e a ópera e era frequentador assíduo do recém-inaugurado Teatro São Pedro. Ele era conhecido por seu cavalheirismo e gentileza. E um dia foi encontrado tentando degolar um preso. Explica isso, por favor.
Nem tudo é o que parece. Pois é, olhinhos. O pretexto de José Ramos foi que o preso estava tentando fugir. E por isso, ele resolveu aplicar o golpe. Mas não colou, não. José Ramos foi rebaixado na polícia, ocupando o cargo de informante, subordinado diretamente ao chefe da polícia, o então Dário Calardo. Com dois L's.
Isso, ou Calhardo, como queira.
Eu queria fazer um comentário.
Uhum.
Eu adoro essas repercussões da história, das séries e filmes, né? Que acontece uma... Posso falar palavrão?
Pode, podcast? Gente, por favor.
Acontece uma merda federal, a pessoa vai, faz um cocô, uma cagada enorme, aí chega o superior dela e fala assim, você agora vai ocupar outro cargo, é a pessoa transferida.
Eu acho ótimo.
Tipo assim, se eu faço uma merda no meu trabalho, eu sou demitida por justa causa, mas nas séries do filme e naquela época, não.
Não, em geral a pessoa nem ganha menos, inclusive.
É.
Tipo, só passa daqui pra lá, você só vai agora ficar longe dele, é tipo separar a briga das crianças.
Exatamente.
Você não vai ficar mais sentado do lado dele. Pode separar!
Exatamente.
É,
a pessoa continua empregada. Qualquer dia eu vou tentar degolar alguém no trabalho pra ver como é.
Vamos ver.
Jurisprudência. Em 1862, José Ramos conhece Catarina Palce no Teatro São Pedro e se apaixona perdidamente.
Catarina. Catarina Palce nasceu na parte húngara da Transilvânia, em um povoado alemão. Filha de artesãos, Catarina teve uma origem muito pobre e sua história é permeada por tragédias. Durante a Revolução Húngara contra a Áustria, Catarina teve a família assassinada e foi estuprada aos 12 anos por soldados que a abandonaram inconsciente. Meu irmão.
Aos 15 anos, Catarina se casa com Peter Paulse, com quem emigra para o Brasil, aconselhada pelos pastores protestantes da época no intuito de fugir da miséria em que eles viviam. A viagem, porém, não ocorreu sem contratempos. No caminho, Peter comete suicídio por estrangulamento em frente à Catarina.
É bom isso, né? Porque tem que ser na frente da Catarina, porque desgraça pouca é bobagem.
É bobagem.
Né? Jesus.
Dá pra entender o que está por vir. Em 1887, aos 20 anos, Catarina chega solitária em Porto Alegre. Sobre a aparência de Catarina, há controvérsias. Algumas fontes falam sobre sua beleza exuberante. Outras citam os escritos de Décio Freitas, falecido jornalista e historiador, que diz que Catarina não possuía dotes físicos, era baixa, obesa e de belo só possuía os longos cabelos louros e olhos muito azuis. Por que ela não podia ter uma beleza exuberante? Obesa.
Exatamente, qual o problema?
Às vezes ela era exuberante, linda.
Sim, quem acha que não é recalcado.
Em 1862, Catarina se envolve com José Ramos e juntam-se numa casa na Rua dos Pecados Mortais.
Era o nome da rua mesmo?
Era. No mínimo sugestivo. E em 1863, um ano depois, os pombinhos vão morar juntos na Rua do Arvoredo.
É, com certeza eu ia me mudar da Rua dos Pecados Mortais. E é, olha, que coisa, né? Se eles tivessem ficado na Rua dos Pecados Mortais, talvez não tivesse dado merda.
Será? A Rua do Arvoredo era atrás do cemitério, né?
Porra, mas Rua dos Pecados Mortais, como que deu esse nome pra rua, né? Vamos
naquela época
aqui.
Os valores eram esquisitos.
É, tem razão. Como toda boa história de true crime, há que haver um terceiro elemento. Vamos conhecê-lo agora. Temos aqui o alemão Karl Klausner. Pronunciei certo?
Acho que sim, sei lá. Era alemão, né? Não sei se fala Karl Klausner.
A questão é que o brasileiro, como todo bom brasileiro, abrasileirou o nome do Karl e chamou de Carlos. Então, Carlos Klausner nasce na Alemanha e emigra para o Brasil em 1859 como proprietário, que seria atualmente algo semelhante a um empresário. O Karl possuía alguma riqueza e estabeleceu-se em Porto Alegre, onde abriu um açougue e prosperou em muito pouco tempo. Acontece que o açougue era muito bem localizado, atrás da igreja Nossa Senhora das Dores, na antiga Rua da Ponte, atual Rua do Riachuelo. De forma que, ao saírem da missa, as senhoras ordenavam aos escravos que fossem comprar carne. Né? Normal, é todo Normal. Dia. É isso, gente. A gente tá falando de um período escravocrata, aceita, tô puta, mas é isso.
Carlos era um homem solitário, principalmente pela diferença de idioma, e tornou-se bom amigo de José Ramos, que também falava alemão. José Ramos frequentava a casa de Carlos e aprendeu com ele o ofício, tornando-se ajudante no açougue depois de um período.
O Carlos, Carlinhos, tinha uma aparência sinistra, né? Dizem as línguas da época, sinistra. Além de ser açougueiro, né, que já dá um certo... E estar sempre sujo de sangue, isso realmente assusta as crianças, possuía uma cicatriz no rosto que, dizia-se, dava a ele um aspecto perverso. Pam, pam, pam.
Pam, pam, pam. Agora, olhinhos, vamos avançar um ano na história. Calma que depois a gente volta. Mas é pra fazer a timeline. Um ano depois, em 1864, desaparecem em Porto Alegre o comerciante português Januário e seu caixeiro, o menino José Inácio de Souza Ávila. A polícia inicia as investigações e os vizinhos de José Ramos e Catarina Paulse relatam que viram Januário e o menino conversando com José Ramos um dia antes de desaparecerem. José Ramos é convocado para depor e, em seu depoimento, ele afirma ter estado com os desaparecidos, porém dá poucas informações e não convence o seu chefe, Dário Calardo. Lembrando que José Ramos trabalhava na polícia. É ordenada então uma busca pela casa de José e Catarina. E aí, meus amigos, a casa cai.
A desconfiança da polícia era de que Januário estivesse se escondendo de credores na casa de José Ramos. Porém, o que encontraram na casa da Rua do Arvoredo foi o cenário de um filme de terror. Cavando no quintal, a polícia encontrou ossos humanos. No porão da casa, mais ossos e restos podres de um cadáver. Porém, nenhum deles pertencia a Januário e ao menino caixeiro. até que a polícia resolve investigar um poço existente na casa. E aí, finalmente, dão de cara com os restos do comerciante e de seu ajudante José Inácio e até do cachorrinho que os acompanhava. Cachorrinho é sacanagem também, né?
Assim que tem um cachorro pra morrer.
Diante desse cenário horroroso, José Ramos e Catarina Paus são presos e é só depois desse flagrante que os crimes começam a ser descobertos.
Voltamos a 1863, um ano antes da descoberta sinistra da polícia na casa de José Ramos e Catarina. Pouco tempo após a mudança de José Ramos e Catarina Paus para a Rua do Arvoredo, o José conhece no mercado público a comerciante alemã Luísa. José a convida para jantar em sua casa no dia seguinte e, à tarde, vai encontrar-se com seu amigo Carlos Klausner, o açougueiro. José Ramos confabula com o açougueiro sobre a comerciante e ambos traçam um plano perverso: matar Luísa para roubar seus pertences e fazer desaparecer seus restos, transformando sua carne em linguiça. É isso mesmo, linguiça.
Linguiça. É interessante porque eu fico imaginando como é que conversa sobre, né? Então, a gente podia transformar ela em linguiça.
Na noite de 2 de junho de 1863, Luísa vai à casa do casal na rua Arvoredo para jantar. Tudo ia bem, até que José Ramos vai à cozinha e retorna, empunhando um machado. José Ramos dá um golpe na cabeça da vítima e a degola em seguida. Ele arrasta o cadáver para o porão, esquarteja a vítima e coloca seus pedaços em 2 baús de madeira. Os baús são transportados para o açougue por Carlos Klausner e pelo Henrique, um ajudante também alemão do açougue. E nesse momento, inicia-se o processo de transformar a carne da vítima em linguiça. O processo é feito por Carlos em frente aos seus cúmplices. A carne foi desossada e moída, temperada com sal, pimenta e especiarias, e transformada em linguiça. A linguiça, ela foi pendurada no açougue e os ossos foram incinerados e jogados no rio Guaíba.
Diante do sucesso do crime, José Ramos tomou gosto pelo novo ofício. Agora, com a ajuda de Catarina Paus, as vítimas eram escolhidas a dedo pelo casal, sempre visando pessoas abastadas para que eles pudessem lucrar com as mortes. Catarina era responsável por atrair as vítimas para a casa do casal, e como a imigrante não falava português, a maior parte das vítimas era de origem alemã.
Uau, que sorte, galera! Pô, essa sorte de ser brasileiro, ela vem!
Já na casa do casal, as vítimas eram mortas e degoladas por José Ramos. Seus cadáveres eram esquartejados e levados ao açougue, onde eram transformados em linguiça por Klausner. Os ossos das vítimas eram incinerados ou colocados em ácido.
Gente,
olha
que tecnologia,
patamar,
né?
É tipo Breaking Bad.
Breaking Bad.
Eram incinerados ou colocados em ácido e os restos eram depositados no rio Guaíba.
Uau.
Segundo registros da época, pra quem se perguntou isso, porque eu me perguntei, perdão.
Eu não queria me
perguntar. As linguiças de carne humana eram bem aceitas pelos compradores, que em sua maioria pertenciam à alta burguesia de Porto Alegre.
O controle de qualidade não é bem o forte da galera.
Aparentemente, o trio não comia as linguiças fabricadas, mas chegaram a experimentar.
Né?
Eu li em alguma fonte, que agora eu não me lembro mais onde foi, que existia ainda uma motivação, como é que eu posso dizer, não é moral a palavra certa, mas existia uma outra motivação do José Ramos em fazer pessoas ricas comerem a linguiça humana, no sentido de tipo assim, como se ele estivesse subvertendo valores sociais de alguma forma.
Entendi. Robin Hood dos assassinos.
Que bonitinho, né? Então ele tipo assim, fazia o Klausner vender as linguiças muito barato para que mais pessoas abastadas pudessem comprar a linguiça. Tipo, era uma promoção pra galera, assim. Ai, cara, que esquisito.
Que delícia. Bruninho encomenda lá, Bruninho encomenda. Seguindo.
Bom, ao todo, 6 pessoas foram transformadas em linguiça pelo trio. O plano era bom, tava dando certo. Até que...
Tem que ter um até aqui, gente. Não é nada pra sempre.
Poucos meses depois do primeiro assassinato, Carlos Klausner tem uma conversa com José Ramos em que afirma estar cansado daquela vida, com medo de ser descoberto e que queria se mudar para Montevideo. José Ramos não fica nada contente e ameaça o amigo, que responde à altura, ameaçando entregar tudo à polícia. Ó, tá vendo? É a briga de, né?
Deu ruim.
Deu ruim, né? Clima tenso entre os brothers. Aí o bicho pega pro lado do Klausner. Na noite de 2 de setembro de 1863, José Ramos vai à casa de Klausner com um cúmplice, ou seja, o cúmplice do cúmplice, né? E tendo a chave da casa do amigo, ele golpeia Klausner ainda dormindo com um machado. Ele degola o amigo e enterra seus restos mortais no quintal da casa da Rua do Arvoredo. Como José Ramos não sabia executar o procedimento para transformar a carne humana em linguiça, a pessoa matou o único que sabia. Acho ótimo, inteligentíssimo.
Acabou com o esquema.
Pô, poderia ter perguntado antes, né? E aí, como quem não
me
quer
nada? Me ensina primeiro, depois...
É, inteligência faltou, mas tudo bem. Não conseguiu nem transformar cal em linguiça e nem matar de novo nos meses seguintes. E se sentiu inseguro em prosseguir com os assassinatos. Parou de matar durante 7 meses. 7 meses limpo. Para despistar o desaparecimento de Klausner, José Ramos começou a espalhar pela cidade a história de que o amigo havia se mudado e que ele havia comprado o açougue após ganhar na loteria. Claro. Gente!
Hoje em dia colava.
Não, claro que não. Gente, olha só, primeiro princípio de quem ganha na loteria é o quê? Sumir, escafeder-se, sem contar nada a ninguém. Então só aí eu já falava, esse cara matou alguém.
É.
Tá na cara.
Mas não, o que, que ele fez? Comprou açougue.
É, e contou pra todo mundo
e
que foi com o dinheiro da loteria. Ah, tá bom.
Agora, em 1864, já no ano seguinte, 7 meses após a morte de Klausner, José Ramos se aventura em assassinar o fiador da sua residência. Acredite. Se você é fiador de alguém, tome cuidado.
Porra, assassinar o fiador?
Em que ele os pertence. José Ramos, junto a Catarina Pauce, armam uma emboscada. Mas o fiador não cai na armadilha e o assassinato não é concretizado.
Boa, fiador!
Após esse fracasso, José Ramos fica desanimado, coitado. Ele fica entediado, não tem mais nada pra fazer.
Eu entendo.
Mas aí ele muda de ânimo, porque a Catarina sugere que eles assassinem o comerciante português Januário Martins Ramos da Silva. Já ouvimos falar de Januário.
Já ouvimos falar de Januário?
Já ouvimos falar. Januário foi quando a casa caiu.
Ah, verdade. Januário foi quando a casa caiu.
O plano para o assassinato de Januário ocorre em 15 de abril de 1864 e não foi dos mais cuidadosos, já que José Ramos passou o dia perambulando com Januário pela cidade, o que acabou deixando para trás várias testemunhas que os viram juntos. José Ramos segue o mesmo protocolo dos outros assassinatos. Chama Januário para jantar em sua casa com o pretexto de falarem de negócios. Januário aceita o convite e juntos os dois se dirigem à Rua do Arvoredo. No caminho, entretanto, eles cruzam com o caixeiro de Januário, o menino José Inácio. E Januário avisa que se precisarem dele, podem procurar ele na casa de José Ramos, onde ele estava indo jantar. Durante o jantar, José Ramos vai ao seu quarto e retorna com um machado. Golpeia a cabeça de Januário na varanda da casa. O cadáver é levado para o porão e enquanto Catarina limpa o sangue, José Ramos sai em busca do caixeiro José Inácio, coitado. O menino foi pego... Era a única testemunha que sabia onde Januário estaria naquela noite. Bichinho caiu de paraquedas. José Ramos encontra o José Inácio e diz a ele que o Januário tinha mandado chamar ele lá na Rua do Arvoredo. O José Inácio acompanha então o José Ramos e, seguindo o menino, vai o cachorrinho preto de Januário. Já na casa, o casal oferece pão e café para o menino e, em seguida, José Ramos aparece com o machado e golpeia sua cabeça. Ele leva o corpo do menino para o porão e percebe que o cãozinho ficou latindo do lado de fora da casa. Assim, para não chamar atenção, ele toma a decisão de também matar o pobrezinho.
Me acabam comigo! José Ramos e Catarina Paus limpam tudo e jogam os pedaços esquartejados dos corpos no poço da casa. É legal que os psicopatas eles se encontram, né, pombinhos. Uma parcela tão pequena da população é psicopata, eles ainda se encontram,
eles
né?
Se
pra
encontram.
Formar uma dupla. Então, olhinhos, como vimos, os assassinatos cometidos pelo casal só vieram à tona após o sumiço de Januário e do menino José. O que aconteceu foi que, durante o julgamento, Catarina começou a confessar os crimes, mas tentando tirar sua responsabilidade, é claro, afirmando que ela não tinha envolvimento e que José Ramos é que cometia as atrocidades. Resumindo, cantou que nem um passarinho.
ainda tentou tirar o dela da reta.
Tentou.
Felizmente, uma senhora escravizada que vivia na casa da rua Arvoredo, chamada de Senhorinha, deu detalhes sobre a vida doméstica do casal que permitiram concluir que Catarina não era apenas espectadora, mas cúmplice nos crimes cometidos. Boa senhorinha.
Turned down for what?
Os julgamentos de José Ramos e Catarina Paus ocorrem em 12 e 13 de agosto de 1864. Catarina é condenada a 13 anos e 4 meses de prisão e José Ramos é condenado primeiro à pena de morte na forca e posteriormente, após o imperador Dom Pedro II mudar de ideia, à prisão perpétua. O julgamento foi muito acompanhado pelos cidadãos e pela mídia da época e existem várias notícias de jornal falando sobre o caso. Como José Ramos era ex-membro da polícia de Porto Alegre, acabou recebendo muitas regalias, tendo inclusive sua sentença reduzida de prisão perpétua para uma prisão por tempo limitado. Ora, porras.
Nada mudou. Nada mudou.
E segue o baile.
Na prisão, o casal chega a se encontrar algumas vezes, mas a partir de 1866, Catarina se nega a ter novos encontros com José Ramos. Em 1877, Catarina é posta em liberdade com 41 anos de idade. Ela passa a trabalhar como faxineira e morre em 1891, sendo enterrada como indigente no cemitério da Santa Casa.
É, merecido.
Eu sei, eu não consigo deixar de pensar na história trágica que ela teve na vida.
É verdade.
Mas assim, não justifica.
Porra,
mas eu não consigo deixar de pensar.
É, na verdade, a gente pensa sobre uma certa, digamos, dependência emocional pela única pessoa que talvez tenha cuidado dela, de fato. Ela
pode
aprendeu
ser.
Que isso era uma coisa.
E aprendeu que era legal se transformar o povo em isso.
É, tudo bem. A merecer do mesmo jeito, só fico com pena dos outros indigentes que provavelmente não mataram ninguém e tava ali do lado de Catarina, a carniceira, linguiceira.
O José Ramos, por sua vez, contrai pneumonia e é internado na Santa Casa em 1879, onde após ser curado da doença, permanece trabalhando como auxiliar de enfermagem.
Imagina ser cuidado pelo por quem? Por ninguém menos que o linguiceiro.
Imagina, você tá lá convalescendo e vem cuidar de você, quem?
O mestre, puta que pariu, né, gente? Isso é muita loucura. Acho que tem profissões que não deveriam, né? Tem coisa que não dá, eu não sei.
É assim, a gente entende que a pessoa precisa se recuperar.
Socializar, tá
mas,
bom.
Mas assim, sei lá, né? Ele era linguiceiro, ele, tipo, esquartejava as pessoas, ele fazia porque ele gostava.
É.
É tenso isso, né?
Quem sou eu? Sou apenas o cachorro caramelo abandonado, não sei de nada.
O pior não é isso, o pior é que aparentemente ele era querido entre os médicos e funcionários.
Gente.
O José Ramos morre cego e leproso em 1893 na Santa Casa, 2 anos após a morte de Catarina.
E assim termina esse fuzuê porto-alegrense, olhinhos! Que maravilha!
Mas como a gente termina e não acaba, trago uma curiosidade.
Opa!
Após os assassinatos, José Ramos cumpriu um ritual obsessivo. Aí eu vou fazer uma citação. É dito que José Ramos, abre aspas, senta-se à mesa, recita um salmo da Bíblia e come sofregamente o que lhe é servido por Catarina Paus. Se escanhoa, faz a barba, e toma um banho. Estes banhos que se seguem aos assassinatos sempre são demorados. Nunca fica na tina menos de 1 hora. Camisa de seda, sobrecasaca de pano preto, colete de casimira e alfinete na gravata. Perfuma-se abundantemente, mais do que o habitual.
Gente, eu tenho visto que é assim.
Agora você vê um homem de família.
É um homem de bem. E assim terminamos o nosso episódio. Estamos muito felizes de estar de volta. Não desistam de nós.
Sim, não desistam.
Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, vamos deixar lá no Instagram, @nto.podcast, as fotos referentes ao caso.
E como sempre, a gente vai deixar junto também na postagem as referências de onde a gente tirou as informações, caso vocês tenham curiosidade e queiram pesquisar.
Um beijo, um abraço e...
até logo, não olhem para trás.
Ou olhem.
O roteiro desse podcast foi produzido por Luísa Viana e a gravação e mixagem desse episódio foi feita pelo estúdio Zitátomo.
Inclusive, se você é do Rio de Janeiro e deseja gravar o seu próprio podcast, sua música ou qualquer tipo de produto de áudio, vem pro Zita! Para maiores informações, procure @zitatomo com Z no Instagram.
Agora a gente vai aproveitar que ninguém tá olhando e mostrar nossos erros de gravação. Seria uma pena se alguém visse. Que bom que todo mundo já foi embora.
Catarina teve uma origem muito pobre e sua história é permeada por tragédias.
Pobre menina, não tem ninguém. Gente, eu tô viciada nessa música.
Atrás da igreja Nossa Senhora das Dores, na antiga Rua da Ponte, atual Rua do Riachuelo. Né? Pra quem é do Rio. É do Rio?
De Porto Alegre.
Pra quem é de Porto Alegre. A Rua do Riachuelo, achando que era no centro da cidade.
Não.
Esquece, ignora essa parte.
O José conhece no mercado público a comerciante alemã Luísa.
Ah, meu Deus, era você.
Graças a Deus, não.
Segurando. Continuando.
José Ramos foi rebaixado na polícia, ocupando o cargo de informante, subordinado diretamente ao chefe da polícia, o então Dário Calhardo.
Ótimo. Crianças, por favor. Dário Calhardo. Os baús são transportados para o açougue por Carlos Klausner e pé. Os baús são transportados pelo açougue.
Pelo açougue? Caralho. Desculpa, Bruninho, tô voltando.
José Ramos, junto a Catarina Palce, armam uma emboscada. Veste-se lenta e caprichosamente. Camisa de seda, sobrecasaca de pano preto e
Boa senhorinha. Turn down
Boa
for
senhorinha.
What? Sobre isto, reparação histórica.
E a gente vai deixar fotos, tá? Lá no nosso Instagram, que é
o @.
Eu esqueci, a realidade é que eu esqueci.
Esqueci.
nto.podcast. E Deus me ajude, se não for isso.